bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, sou psicóloga especialista na terapia cognitivo-comportamental. E como vocês sabem, todas as terças-feiras estou aqui com um novo episódio para te ajudar a aplicar a psicologia na prática e na sua vida. E trazer mais leveza, construir relações melhores, como que a gente vai falar aqui hoje. Se você já tem ouvido todas as semanas, você sabe que eu dei um pequeno spoiler a respeito do que a gente falaria nessa semana. A gente está se aproximando das festas de final de ano. Natal é aí nesse próximo final de semana, véspera de Natal. E um assunto que apareceu nessas últimas semanas e que eu sei que é bem recorrente, porque eu também, né, vivencio alguma dessas coisas na minha própria vida, na minha própria família, é a questão dos conflitos familiares nas festas de fim de ano. E eu quero dar algumas dicas, conversar sobre isso e dar algumas dicas de como a gente pode sobreviver às festas desse fim de ano, né? Navegar aí pelos desafios familiares nessas festas de fim de ano, usando aí da nossa maturidade, né? De tudo que a gente tem aprendido e desenvolvido ao longo desse ano, principalmente aqui juntos, né? No Psicologia na Prática. E eu sei que as festas de fim de ano se aproximando podem causar muita alegria para algumas pessoas, mas para outras pode causar alegria e também ansiedade, um certo desconforto, né? E a dificuldade de se relacionar com os familiares, que muitas vezes, né, tem hábitos muito diferentes dos nossos, estilos de vida muito diferentes, crenças diferentes e tudo mais. Isso pode se tornar um desafio mesmo que seja ali uma convivência por uma noite, por um jantar, por alguns poucos dias e tudo mais, né? E nessa época de fim de ano, se você parou para perceber já, a Netflix, por exemplo, né? Os streamings, eles começam a bombar ali de filmes, de histórias lindas de Natal, de felicidade. Mas cada um tem a sua realidade. A gente falou nisso e é bastante sobre isso no episódio da semana passada, onde conversamos sobre a bad de fim de ano, né? Como lidar com essa sensação de frustração. E, inclusive, um dos tópicos que eu trouxe foi a questão dos relacionamentos e da dificuldade de relacionamento com família e tudo mais, né? Mas falei que a gente ia falar mais hoje. Então, além de toda essa cobrança da gente não ter atingido todas as metas, de não ter tido um ano perfeito, de não ter terminado com o relacionamento dos sonhos, com o sucesso do que a gente gostaria, a gente ainda precisa lidar, né, com o fato de que a gente, de uma certa forma, vai prestar contas ali, os familiares vão perguntar, a gente vai ter que contar e falar de coisas que muitas vezes são desconfortáveis. E eu quero trazer alguns conselhos, algumas reflexões aqui de como que você pode gerenciar as suas emoções melhor festas com a família, caso, né, tenha essa ansiedade, tenha esses desafios aí. Então, a primeira dica que eu quero trazer para vocês, gente, ela parece simples, mas é muito importante, que é gerenciar as suas expectativas. Então, se você já sabe que tem familiares seus que são pessoas difíceis de lidar, que você, né, já sabe que te incomodam, que te irritam, que costumam fazer comentários, e aí tem aquela família clássica, assim, né, que, sei lá, o seu tio, o seu pai começa a beber, ou alguém da família bebe, e aí começam a brigar, ou começam a falar coisas, né, desagradáveis. Cada família tem as suas particularidades. Tem algumas que, né, vão para briga, tem outros que vão para outros tipos de conflitos. E aí você se vê ali no meio daquilo todos os anos. E tem pessoas que ficam, não, esse ano vai ser diferente, não vai ser assim. E aí você se frustra quando chega lá e acontece a mesma coisa. Então você precisa gerenciar suas expectativas, reconhecer que a sua família não é perfeita, que nem todas as interações familiares vão ser boas e que é normal ter conflitos, ter algumas tensões, ter comentários que às vezes as pessoas, né, um tio, uma tia, enfim, alguém faz e que não é nem por mal, não é nem para nos ferir. Eles nem sabem que aquilo pode ser um ponto, né, difícil pra gente. Então a gente precisa gerenciar essas expectativas, estar preparado para lidar com isso, com esses piores cenários que podem acontecer e tentar não se deixar abalar. Então, eu sei que é complicado, eu sei que não é fácil, que muitas vezes a gente gostaria que fosse diferente, mas, a não ser em casos muito extremos de famílias assim realmente muito disfuncionais, que existe violência, que existe abuso, existem casos, é claro, que você não nem precisa conviver, que o ideal é que você nem conviva o mínimo possível. Agora, em famílias normais, tá? Onde você deseja passar o fim de ano com eles, mas você sabe que vão ter situações desconfortáveis, principalmente pessoas que não moram mais com a família, e aí nesse retorno vai se deparar de novo com coisas que você já não tem mais muita paciência para lidar, sabe? Ou então você mora junto, mas nas festas de fim de ano vão vir vários outros parentes, e sempre tem aqueles que são um pouquinho sem noção, né? Então a gente precisa gerenciar as nossas expectativas nesse sentido, e ir preparado para esse momento, para esse jantar, para esse almoço, vai te ajudar a estar ali um pouco mais blindado para lidar com essas situações, tá? O segundo ponto, muito importante, que me lembrou, inclusive, uma frase que eu vi essa semana do Bob Goff, e eu, inclusive, compartilhei nos meus stories essa frase, que ame pessoas difíceis, você também é uma delas. Eu achei fantástica essa frase, porque a gente costuma muito rotular e olhar as pessoas de fora e falar, nossa, como essa pessoa é difícil, como essa pessoa é crítica, ou ela tem esse comportamento muito difícil de lidar, enfim. E a gente tem dificuldade de lidar com pessoas que agem diferente da gente, que têm hábitos diferentes, ou que fazem coisas que a gente não faria. Enfim, que são difíceis, seja qual for a forma. Mas a gente esquece de olhar muitas vezes para nós mesmos, fazer uma autoavaliação e perceber que talvez nós também sejamos pessoas difíceis, que a gente também possa estar talvez sendo desagradável com outras pessoas sem a gente nem perceber. Na verdade, todos nós somos pessoas difíceis, uns mais, outros menos. Uns sofreram mais na vida e por isso são um pouquinho mais fechados, um pouco mais difíceis. E outras pessoas talvez tiveram mais resiliência, enfrentaram outros problemas. Enfim, a questão é que quando a gente tem essa empatia de se lembrar que cada pessoa da nossa família tem as suas próprias experiências, a sua própria história de vida, suas perspectivas, suas emoções, tem um motivo para essa pessoa ser como ela é, agir como ela age, isso não é desculpa, né, para comportamentos, como eu falei, de violência, de abuso, de desrespeito. Mas quando não está dentro dessa categoria, mas são coisas assim desagradáveis, sem noção, críticas, né, comportamentos que não são bacanas, mas que, de alguma forma, se a gente conseguir exercer essa empatia, né, isso vai fazer com que a gente consiga entender melhor o outro e tolere mais e compreenda mais o outro. E aí a gente consegue ter muito mais paciência. E aquilo já não nos afeta tanto quando a gente começa a ter essa empatia pela outra pessoa. Então, acho que é uma boa frase para você levar para essas festas de fim de ano. Ame esses familiares difíceis, porque você também provavelmente é uma pessoa difícil. Eu achei ótima essa frase, tô levando para mim. O terceiro ponto, que a gente tem falado bastante por aqui, né? Tivemos até podcast recentemente sobre, é sobre estabelecer limites saudáveis. Então, claro que se tiverem tópicos, né, certos tópicos, certas situações que você sabe que podem desencadear estresse, conflito, você pode e deve definir limites claros ali para você e evitar algumas conversas, se retirar temporariamente ali daquela conversa para se acalmar. Então, às vezes, vai lá para a cozinha, vai falar ali com seus primos, vai para outro lugar quando vê que aquele assunto está indo para um lugar que você não quer falar sobre aquilo, que está ficando desagradável para você. Então, coloca esses limites e até mesmo você pode até falar mesmo, falar, olha, gente, a gente tá num clima tão legal, hoje é Natal, não vamos entrar nesse assunto, não, que a gente já sabe que isso não dá bom, né? Não vai pra um lugar legal, olha, não gostaria de falar sobre isso hoje. Será que a gente pode mudar de assunto? Com leveza, você consegue colocar um limite e, assim, redirecionar o foco da conversa. E isso costuma funcionar muito bem em famílias, assim, normais, que têm problemas, mas são famílias normais, tá? É, e caso não funcione dessa forma, aí você pode e deve se retirar, até para você poder respirar fundo, se acalmar. E isso, inclusive, vai para uma próxima dica que eu vou dar aqui, que é de você mesmo ali, naquele momento, super agitado, tá começando a te irritar, as coisas que as pessoas estão falando. Procura um lugar tranquilo ali na mesa, né? Encontre ali um momento de tranquilidade, onde você possa relaxar, respirar fundo. Sai lá pra, se tiver, né, uma varanda, um pátio, vai lá, senta na rede. Eu tô dando exemplos aqui de tentando ser bem real, assim, com vocês. Mas dá uma afastada, respira, né? Tenta ver as coisas de fora, fala, calma, são só algumas horas que eu vou passar aqui, né? Não vou piorar a situação, não vou causar nenhuma, assim, fazer com que a briga piore ou que a situação fique pior. Vamos relaxar e vamos buscar agir com tranquilidade diante desse cenário. É, uma outra coisa bem importante que pode te ajudar muito, né? É você praticar a gratidão. Eu falei disso também no último episódio, né? Como a gente consegue muda nossa perspectiva quando a gente não fica focando só no familiar chato, que minha família é difícil, minha família é chata, sempre essa mesma coisa e tudo mais. Tudo bem, realmente pode ser que seja. Mas em vez de focar só nessas questões negativas, você também buscar alguns pontos pelos quais você é grato ali pela sua família. Né? Isso pode ajudar a manter uma perspectiva mais positiva, apreciar esse momento melhor. E isso não estou falando aqui, gente, de casos, tá, extremos. Estou falando de problemas normais, de famílias normais. Então, você procurar focar mais naquilo que você é grato pela sua família, ao invés de ficar só reclamando e dizendo que a família é péssima, tá? Então, isso é super importante. E assim, se tiver muito difícil para você lidar com tudo e realmente estiver te afetando de uma forma, assim, intensa, vale muito a pena você buscar ajuda profissional, até para te preparar para esse momento, para te dar um suporte ali no dia seguinte ou até durante o momento ali da noite, né? Que possa, assim, realmente ser um suporte emocional durante esse período. Se você não faz terapia ainda, eu recomendo que você faça, mesmo agora nesse fim de ano, sabe? Se você tem problemas muito recorrentes com seus familiares, brigas, discussões, conflitos que estão te desgastando, faz isso. Agenda uma sessão de terapia. Eu estou deixando aqui sempre na descrição dos episódios o link da minha clínica. E você preenchendo o formulário ali, você recebe um contato da minha equipe já no próximo dia útil para te ajudar a agendar uma sessão com uma psicóloga especialista naquilo que você precisa, tá? Então, vou dar mais algumas dicas aqui, além dessa questão da terapia, só revisando. Então, a gente falou já sobre gerenciar suas expectativas, sobre praticar empatia, sobre estabelecer limites saudáveis, encontrar momentos tranquilos ali no meio daquela festa, daquele jantar. E eu quero trazer também um ponto aqui sobre você aproveitar essa oportunidade, né, para praticar a sua comunicação mais assertiva, mais clara, mais respeitosa. Então, se as pessoas são grosseiras, se as pessoas são inconvenientes, se elas falam de maneira desrespeitosa, exercita, né, nesse momento ali a escolha de palavras mais cuidadosas para expressar os seus sentimentos, para colocar os limites. Busca ouvir o que as pessoas estão falando atentamente, redirecionar o assunto quando as coisas estão indo para um assunto que é, né, baixo astral, que é um assunto que você sabe que não contribui ali para a vibe que a gente quer no fim de ano, né? Que a gente quer, poxa, celebrar, estar feliz, estar em harmonia com nossos familiares. Então, busque ser você, se você, principalmente se você já faz terapia, é uma pessoa terapeutizada, como falamos. Poxa, busca ser essa pessoa que vai tratar os outros bem, que vai se comunicar bem, que vai impor bons limites. Eu sei que é muito difícil, isso é uma coisa que acontece bastante, que eu queria até falar nesse episódio. A gente costuma ser a nossa pior versão perto dos nossos familiares. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando a gente está perto dos nossos pais, né, das pessoas que nos viram crescer, que talvez ainda tenham uma visão muito cristalizada de nós como crianças, como, né, jovenzinhos, como imaturos. É muito comum que a gente tenha dificuldade de lidar de forma madura, de agir de forma madura, perto dessas pessoas. É mais fácil a gente agir com maturidade fora do que quando a gente está perto, especialmente dos nossos pais, de quem nos criou, de quem nos viu crescer. Porque é muito comum que a gente dê uma certa regredida, né? A dinâmica, ela fica diferente quando você... Quem já saiu de casa entende isso, que quando a gente vai visitar nossos pais, a gente tende a querer... Ah, quero ser mimada, vou ficar aqui, mamãe vai fazer tudo, ela vai me servir, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente meio que regride, como se a gente tivesse voltado a morar na casa deles. E isso também acontece um pouco emocionalmente, né? Da gente começar ali... E a família mesmo, a gente tem contato quando a gente está perto deles de novo, a gente tem contato com dores antigas, com feridas antigas, com lembranças antigas. É comum também, né, quando envolve álcool ali, que as pessoas fiquem mais melancólicas, que elas relembrem de situações do passado. E aí, quando isso acontece, a gente, né, tende a não conseguir ser ali o nosso eu, que evoluiu, que amadureceu, que cresceu. Então é um desafio, mas fica aqui também essa lição de casa para vocês, sabe? De buscar fazer diferente. Poxa, se você tá o ano inteiro ouvindo podcast aqui comigo, fazendo terapia, investindo no seu autoconhecimento, nesses momentos em que a gente tá com os nossos familiares, em que a gente enfrenta relações um pouco mais difíceis, são os momentos da gente colocar em prática as nossas novas habilidades e a maturidade que a gente vem desenvolvendo. Então, pratique essa comunicação mais clara e mais respeitosa e essa maturidade que você tem desenvolvido nesses últimos meses, agora, nas festas de fim de ano. Olha que maravilha. E aí, eu quero trazer também aqui, pra gente ir encerrando esse episódio, uma dica bem, bem leve, bem boa, que eu particularmente boto muito em prática nas festas de fim de ano, que é manter o bom humor, tá? Em situações difíceis, o humor ele pode ser um excelente aliado. Você manter um espírito leve ali, né? Procurar o lado engraçado das situações. É aquele tio que sempre fala a mesma piada? Aquela tia que sempre te pergunta de como vão os namoradinhos? É aquele seu pai, o padrasto, que sempre critica tudo e faz aqueles comentários e é meio turrão? Enfim, é a mãe que sempre, né, tem aquela mesma atitude ali que você já acha irritante há anos? Tudo bem, você já sabe. Você pode rir disso, você pode rir desse comportamento, você pode não rir de forma a humilhar o outro. Estou falando de dar risada mesmo. Eu dou muita risada, gente, de coisas dos meus familiares que são um pouco irritantes, mas que é muito característico deles. Eles são assim. E eles não vão mudar por minha causa. Não nessa altura do campeonato e não por causa de um evento de fim de ano, entende? Então, se a gente conseguir levar com bom humor a pergunta dos namoradinhos, da tia. Não tô falando pra você levar com bom humor, ficar de sorriso amarelo pra situações que você se sente desrespeitado. Mas tô falando que às vezes a gente também leva com muito peso certas coisas que poderiam ser mais leves. A gente poderia levar mais tranquilo, mais de boa, com mais senso de humor, tá? Então, essas são as dicas da Alana psicóloga e um pouco da Alana pessoa também para vocês, dicas que eu mesma coloco em prática, que a minha família também não é perfeita, gente, sou filha de pais separados, no fim de ano tenho que me dividir entre um monte de casa, tem a casa dos meus sogros, tem a casa da minha mãe com meu padrasto, tem a casa do meu pai com a minha madrasta, todo mundo é diferente, cada família dessa que eu falei para vocês tem crença, tem religião diferente, tem visão política diferente, é aquela bagunça, aquele auê, e pelo bem, né, da minha harmonia familiar, porque eu considero um valor para mim estar perto da minha família, estar conectada com eles, ter momentos de qualidade mesmo que uma vez no ano, eu busco, então, aplicar tudo isso que eu falei para vocês aqui, mesmo que as outras pessoas elas não estejam se esforçando tanto assim, eu sei que eu tenho a inteligência emocional necessária e suficiente para fazer esse trabalho por mim, pela minha família e que a gente possa ter bons momentos no fim de ano. Momentos bons não significa que vão ser perfeitos, momentos bons não significa que vão ser conforme as minhas expectativas, mas eles podem ser bons mesmo que tenham ali as suas animosidades no meio, tá bom? Então, gente, esse foi o episódio sobre... Eu ainda não sei muito bem como vai ser o título. Eu tô nesse momento gravando esse episódio com alguns dias de antecedência, mas ele vai ser aí sobre como navegar esses desafios familiares nas festas de fim de ano, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E esse episódio é aquele pra compartilhar muito. Então, manda nos grupos de WhatsApp, manda lá nos seus stories do Instagram e compartilha mesmo, porque é de utilidade pública, tá bom? Um beijo, minha gente, e nos vemos no ano que vem. A gente se vê no ano que vem, gente. Esse é o último episódio do ano. É verdade, esse é o último episódio do ano. Então, agora vocês vão ter uma folguinha de mim aí por 2 semaninhas. Aproveita para maratonar todos os conteúdos, os podcasts que você não ouviu ainda daqui. Aproveita para ir pro meu YouTube, porque tem muito conteúdo gravado lá, que são diferentes dos daqui. Então, tem o meu canal no YouTube, Alana Nijar. Tem o meu Instagram, que vai continuar saindo conteúdo. Então, bora lá nesses 15 dias. Vocês não deixem a mente de vocês dominar vocês. Bora continuar ouvindo, bora continuar fazendo terapia. E a gente se vê em 2024. Um beijo, gente.